O Rio é Tech com Beto Largman.
Como uma empresa carioca pode competir no acirrado mercado global de sistemas integrados de gestão empresarial, os chamados ERPs? A gente vai explicar já já o que é isso. Hoje eu recebo aqui no Rio ETEC o Guilherme Carrulo, CEO da MXM Sistemas, que vai contar para a gente como é esse desafio, um pouco dessa jornada do herói. Seja bem-vindo, Guilherme. Tudo bem?
Tudo bem, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. E foi o que você falou, realmente é um desafio grande.
É Davi contra Golias, né?
Davi contra Golias, não tenha dúvida.
Mas vamos falar primeiro sobre esse produto agora, que é o produto de vocês, que é o serviço, né? Serviço e produto, que é o ERP. Porque eu só conheci isso quando eu estive numa empresa grande, na Vale, e eles estavam mudando todo o sistema deles de ERP. Aí eu falei, isso é que é ERP, né? Então vamos explicar para os nossos ouvintes e espectadores o que é o ERP.
Então vamos lá. O ERP é o sistema de gestão empresarial, é o coração de toda empresa. Hoje, toda empresa ela precisa, seja do tamanho que for e do tamanho do sistema que for, ela precisa ter um produto, uma ferramenta que controle as suas operações financeiras, suas operações de suprimentos, suas operações contábeis, fiscais, principalmente quando a gente fala de fiscal aqui no Brasil, né? Operação contábil fiscal. Então o ERP ele se propõe a fazer o controle de contas a pagar, de contas a receber, fluxo de caixa, estoque, faturamento, contratos. E o nosso produto, ele se propõe a fazer todo esse controle integrado. Então, no momento que você dá a entrada numa nota no estoque, por exemplo, você está dando a entrada numa mercadoria lá no seu armazém, ele automaticamente, né, online, ele já está no teu contas a pagar, já está na provisão do teu fluxo de caixa, já está contabilizado, já está no teu registro fiscal. Então, ele já está pronto toda a integração e toda a sua operação a partir de um único input lá no seu armazém, lá do seu estoquista.
Uma das coisas que eu me lembro que foi um grande desafio, que acho que a Vale usava, não sei, mais de centenas de sistemas, né, que vão desde a mina lá de Carajás até o trem lá na ferrovia Vitória-Minas, que é a questão da integração de sistemas. Ainda continua, que já tem um tempo assim que a Vale mudou o ERP dela. Como é que é isso hoje em dia? Facilitou, dificultou?
Hoje você tem diversas tecnologias que são que vieram para facilitar essas integrações, né? Então você tem o ERP, que no nosso caso ele é todo integrado, então foi como eu falei, quando você dá a entrada numa nota lá, no caso da Vale, numa mina, por exemplo, você dá a entrada numa nota, por exemplo, você está pedindo uma autorização de pagamento, você está fazendo uma requisição de viagem, e aí aquilo cai em alguma alçada para aprovação. E você tem também casos que você faz a integração com outros sistemas. Então, um sistema de logística, por exemplo, para controlar a frota, para controlar como é que aquela mercadoria está circulando. Você tem sistemas de manutenção, você tem sistemas para controlar a frota, você tem diversos outros sistemas que você vai fazendo e construindo a integração, porque eu tenho o meu ERP. Mas existem empresas que são especialistas em outros sistemas, uhum, que são nichados, né? Que são os chamados sistemas nichados, que não, uhum, não são
um ERP mesmo.
Um ERP, uhum. Ou até em determinados momentos acabam virando um ERP especializado naquele segmento e fazem as integrações conosco. Uhum. No nosso caso, a gente tem as APIs, né? Que são os modelos que a gente diz para o determinado, para falar uma linguagem assim, né? Muito tranquila, né, para o nosso ouvinte, espectador entender. Eu chego e falo, olha, a forma que você vai falar com o meu sistema é essa. E aí
nós falamos português, é isso.
Então o outro fornecedor vai lá e fala, é dessa maneira? Então ele vai lá e constrói essa integração conosco.
Legal.
E aí facilita muito, porque para o usuário, eu sempre falo assim com o nosso time, o nosso usuário não está preocupado se vai fazer integração da maneira A, da maneira B, da maneira C. nosso usuário está preocupado com o processo dele, na tela dele, se está funcionando e como está funcionando e da melhor forma. Se por trás ali tem um duende mexendo nas maquininhas, ou se não tem, ele não está nem um pouco preocupado com isso. É. Ele está preocupado com o dia a dia dele, está preocupado em tirar aquele problema da frente dele. Simples como isso.
Aí vamos falar sobre a tecnologia no Rio de Janeiro, o nome do nosso videocast é o Rio ETech. Como é trabalhar com tecnologia no Rio e concorrendo com esses gigantes que eu sei que existem aí, vendendo o produto que vocês vendem?
Como eu falei, é um desafio, né? Uhum. A MXM ela tem 35 anos de história. E ao longo desse período, os desafios eles sempre se mantiveram exatamente por brigar com o gigante. E é complicado porque as empresas elas olham muito a marca, né? E não o produto. Então é muito mais fácil você comprar uma marca de uma gigante, e ninguém aqui está para citar nomes, mas é mais fácil você comprar uma marca que está ali exposta na prateleira, né, com aquele nome, com aquele brand, com aquela, né, que todo mundo conhece, lá, que investe milhões e milhões de dólares naquela marca e às vezes não investe no produto, enquanto nós sempre nos preocupamos muito com o produto, né? A gente sempre se preocupou muito em entregar o melhor produto para o usuário, para que ele tivesse a melhor experiência, porque hoje se fala muito de experiência, né? De UX e tal, a gente sempre se preocupou muito com isso, com o resultado final do produto. Então, sempre foi um desafio para a gente falar com o nosso usuário e brigar com esses gigantes da tecnologia. Uhum. E que cada vez mais vão buscando mercado e buscando espaço, primeiro no Brasil como um todo, e depois vem para o Rio brigar conosco em busca desse mercado. Porque a gente ainda tem mercados muito interessantes aqui, e o óleo e gás é o maior destaque deles, sem dúvida nenhuma.
É um setor que vocês estão indo forte, né? A questão da mão de obra, a gente estava conversando até antes de entrar, né, sobre o funcionamento, né, em sistema híbrido, em sistema remoto. Empresas de tecnologia são normalmente vistas como empresas que têm, o pessoal trabalha remotamente. Como vocês estão atuando nesse sentido e como é a mão de obra carioca, que é muito bem falada aqui, né? Assim, temos centro de excelência, de pesquisa, de educação.
Temos excelentes profissionais, sem dúvida nenhuma. A gente sempre privilegiou a nossa mão de obra local. E o que acontece a partir de 20 foi um fenômeno, né, com a pandemia, do trabalho remoto. E nós precisamos nos adaptar a isso. No início da pandemia, a gente começou a perder muita mão de obra. Uhum. E por quê? Porque a gente ficava com um modelo de contratação tradicional. Ah, tem que estar local, tem que morar no Rio de Janeiro. Não é que não fosse o carioca, mas tem que morar no Rio. Uhum. E aí a gente começou a perder mão de obra para alguns mercados que não concorriam antes com a gente, principalmente banco. Uhum. Banco não era um concorrente da MXM. Os concorrentes da MXM eram empresas de tecnologia. Uhum. Mas o banco começou, principalmente na pandemia, a investir muito em tecnologia, uhum, né, para fechar as agências. As pessoas não podiam ir para as agências. Então, ela começou a investir muito em tecnologia. E a gente perdeu muito profissional para banco. Então, a gente, a gente tem que buscar e fazer recrutamento para fazer a mão de obra remota.
Remota, não, né? Tem jeito.
Né? E aí a gente mudou e aí assim a gente voltou a não ter mais esse problema. Então hoje a empresa ela tem a sua maior mão de, a maior
percentual
de mão de obra é no Rio de Janeiro. Uhum. Apesar de ser remoto, permanece no Rio de Janeiro. A gente trabalha num modelo híbrido. Uhum. mas o setor de tecnologia, ele é 100% remoto. Uhum. Se eu trago o setor de tecnologia para um modelo híbrido, esse setor de tecnologia certamente vai procurar uma outra empresa, porque é uma característica dessa área. O que nós fazemos são encontros de rotina, são encontros até fora do horário de expediente para fazer uma integração entre eles e as demais áreas, ou entre eles mesmo, para promover uma integração maior. Mas a regra número um...
É característico, né, dessa galera de querer... Se você pede para ser híbrido, já não me interessa. Pode ser o salário que seja, é impressionante.
E privilegiando a mão de obra fluminense.
Tá. E quais são os maiores desafios hoje enfrentados pela empresa? O que está mais... Quais são os tipos de leão que vocês estão matando hoje?
Hoje leão é um bom exemplo, porque hoje o nosso maior desafio é a reforma. É a reforma que vem por aí, porque o nosso produto ele tem como uma das principais características ser 100%... 100%, falando da nossa legislação, é sempre complexo. Mas ser 100% aderente à legislação fiscal. Então, a gente entrega as obrigações fiscais, a gente entrega as obrigações, os registros, os SPEDs. E, em função da reforma, a gente tem que adaptar o produto para entregar para os nossos clientes essas mudanças. E a gente ainda não sabe exatamente, porque não está definido pela Receita, por isso que eu falei que o leão é um excelente exemplo, que ilustra bem. A gente não sabe ainda como é que a Receita vai tratar essas mudanças, porque nem a própria Receita sabe, né? A gente hoje faz parte de um grupo, isso é muito importante e traz muita visibilidade para o Rio de Janeiro, né? Hoje nós somos a única empresa do Rio de Janeiro a fazer parte de um projeto piloto, a fazer parte do projeto piloto que trata as alterações da reforma.
Que bacana.
Que acontece em Brasília. Então nós temos, começamos a ter agora em julho reuniões periódicas com os responsáveis da Receita para fazer emissões, para fazer tratativas, para entender o que está acontecendo. Então isso é muito importante para o Rio de Janeiro, porque mantém o Rio no foco. E óbvio que isso é muito importante para a MXM e para os seus clientes também, né? Porque a gente acaba trazendo essa experiência para o nosso produto. Então esse é o nosso maior desafio hoje. Né? A gente sempre investiu muito dentro da área de desenvolvimento no aspecto fiscal para manter o produto atualizado, porque é muito difícil. Né? Praticamente toda semana está saindo alguma mudança na legislação. E a gente tem que manter o produto atualizado. Né? Então a gente tem que ler, a gente tem que entender.
Tempo gasto nisso.
E é um custo.
É
um custo.
Em última
análise, no final, é um custo. Então é muito importante, mas ao mesmo tempo traz essa visibilidade para o Rio também. Né? Porque nós somos uma empresa que, no final das contas, nós representamos o Rio. Né? Então acho que é importante também. Divulgarmos isso, que é um orgulho para a gente fazer parte desse grupo.
Legal. E vamos falar agora, a gente está falando de novidades nessas áreas não tão legais e simpáticas, né, de tratar, né? E agora, a questão das novas tecnologias, a gente tem ouvido falar muito dessas tecnologias emergentes, né? Principalmente inteligência artificial. De que maneira impacta o produto de vocês? Vocês têm uma área que fica olhando as novidades para poder incorporar? Como é que funciona?
A gente tem uma área de desenvolvimento e pesquisa dentro da MXM, que fica buscando dentro, né, de novas tecnologias, o que a gente consegue agregar e o que realmente faz sentido para um RP e tirando aquilo que é modismo,
tem que filtrar o hype.
Eu lembro assim que lá em 2012 a gente tinha o produto ainda na plataforma Delphi, muito estável, a gente praticamente não tinha nenhuma mudança e nós optamos por fazer o upgrade para a versão web. Fomos o primeiro RP a ser 100% online, 100% web. E era uma época que ninguém falava nisso e a gente já optou por fazer. Então, essa área, ela é responsável em ficar olhando tecnologia. E a IA, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente tem que olhar a IA para ser uma ferramenta que realmente agregue valor para o nosso usuário final. Então, hoje a gente busca rotinas e processos dentro do RP que a gente consiga trazer essa IA juntando com essas rotinas e que tragam um benefício para dentro do RP. Então, por exemplo, eu tenho processos que fazem integração com o banco, fazem conciliação, fazem um extrato, e a gente está buscando, na linha dessa tecnologia da IA, o usuário já abrir a tela, já estaria tudo feito, já está conciliado, já está feito o extrato, mas com muito cuidado, porque você sempre vai depender na palavra, né, ou no último trecho, né, no último do ponto, do humano olhar aquilo e validar aquilo. Né? A gente tem que tomar esse cuidado, porque senão também a gente transfere 100% da responsabilidade para o RP ou para o produto ou para qualquer produto que seja, e você vai olhar e vai falar, não, mas espera aí. E aí quem errou? Né? Quem definiu ou quem executou? E você tem que ter uma análise final, por último.
Agora, eu estou pensando aqui da minha cabeça assim, né? Tipo, uma área de compras faz uma compra periódica, assim, de X quilos daquele produto, aí de repente, por um erro, pediu 100, aí a IA fala, isso, olha, você isso, sempre pede 5. Isso,
Exatamente nesse alertas, sentido. Né? Exatamente nesse sentido. Falar, olha, você tem rotinas dentro do sistema que você faz, executa mensalmente, bimestralmente, etc. Mas espera aí, olha, é onde a gente está colocando a aplicação da IA. Geração de alertas. Olha, você deveria ter gerado uma obrigação fiscal que você não gerou.
Ainda não fez.
O que está acontecendo? É isso mesmo? É para ser? Não é para ser? Então, é quando eu falo assim, é olhar o que realmente vai agregar e o que faz sentido dentro de um RP e vão trazer valor para o usuário final. Porque se não for trazer, não vale a pena. Não faz sentido.
Tem que ter sentido, exatamente. E vocês estão se preparando para expansão no Brasil, fora do Brasil? Vocês fazem parte de um grupo internacional? Como é que funciona isso?
Legal você falar, porque, como eu falei, a MXM tem 35 anos. Né? No ano passado, o sócio fundador, ele vendeu a MXM para um grupo internacional, um grupo canadense. Esse grupo canadense, ele tem um braço aqui no Brasil, que é a Vela Latam. A Vela Latam hoje, ela fica em Minas e tem 19 empresas. Nós somos uma dessas 19 e a única de RP no grupo. Esse grupo, ele se caracteriza por não vender empresas que compra. Então, no mundo todo, são mais de 1.300 empresas e nunca vendeu nenhuma.
É impressionante, né? Isso.
E justamente esse grupo, ele foi escolhido pela característica de não interferir na cultura da empresa. Então, não muda produto, não muda pessoas. É claro que mudanças acontecem naturalmente. Então, se eu não estou satisfeito com alguém, a gente vai trocar, mas isso aconteceria naturalmente, independente de uma compra ou não. Mas esse grupo, ele vai nos trazer uma capacidade maior de investimento, de crescimento. Então, hoje, a gente já está colocando o nosso RP em empresas dentro do grupo, dentro desse grupo Vela Latam, mas a gente já abre uma possibilidade para colocar o nosso produto em empresas do grupo maior, no grupo mundial. Então, é uma linha de crescimento internacional, de novo, trazendo uma visibilidade para uma empresa nacional e para uma empresa do Rio de Janeiro. Afinal, nós somos a maior empresa de RP do Rio de Janeiro e a gente tem que valorizar isso e trazer luz para o Rio de Janeiro. Né? Então, essa aquisição da Vela Latam na MXM, ela vai ser capaz de nos trazer esse investimento, essa possibilidade, e é nessa linha que a gente está seguindo, de crescimento não só nacional, como internacional.
Hoje vocês são quantos funcionários no Brasil?
Hoje no Brasil são 295.
Legal. E quais os setores que mais utilizam o produto de vocês? Você falou um pouco sobre óleo e gás aqui no Rio, E como estão distribuídos aí seus clientes, né?
Então, a gente tem um ERP que a gente chama assim de um ERP horizontal, né? Então, o que eu quero dizer? A gente não tem um ERP especializado num determinado segmento. Tá? Eu atendo a todos os segmentos. Hoje, os nossos principais segmentos são óleo e gás, principalmente aqui no Rio, já que o Rio é responsável por 90% da produção de barris. Então, óleo e gás é um segmento fortíssimo da MXM, seja de forma direta, através dos nossos clientes diretos, seja através dos escritórios contábeis que são clientes da MXM e que fazem o processo de BPO para atender. São empresas que contratam escritórios contábeis para executar os seus processos financeiros, de compras, contábeis naturalmente. Então, são empresas que são utilizadas por essas empresas de óleo e gás, que não querem ter a sua operação financeira dentro interna, de casa, a sua operação contábil dentro de casa, e que utilizam esses escritórios contábeis para fazer.
E aí vocês atendem esses escritórios.
E a gente atende esses escritórios. Então, os maiores escritórios aqui no Rio de Janeiro são nossos clientes e usam naturalmente o nosso sistema para atender essas empresas. Então, de uma maneira direta ou indireta, esse mercado está praticamente consolidado conosco. Fora esse mercado, o mercado de saúde também é um mercado muito forte nosso, né, seja de operadora, de hospitais. Sesc e Senac são clientes nossos também, então o Sistema S é um segmento bem consolidado nosso, e serviços de uma forma geral, empresas de comércio, então são vários segmentos. A gente não tem assim, segmento especializado, a gente não tem isso, a gente tem diversos segmentos que a gente atua, mas notadamente, óleo e gás, saúde, BPO e Sistema S, onde a gente diz que engloba, né, essas entidades, a gente chama de Sistema S, são os mais fortes.
Legal. Você é formado em?
Administração. Eu sou formado em administração e aí eu tenho uma pós em sistemas de informação e uma pós em sistema de gestão como um todo.
Então, e você é carioca?
Sou carioca.
Carioca, então. Carioca. Para nosso tempo tá acabando, eu queria falar sobre o Rio, o momento do Rio. Eu gosto muito de saber dos meus convidados o que ele está sentindo do momento da cidade, principalmente em relação à inovação, à tecnologia. É um bom momento que estamos vivendo. A gente tem vários eventos. Daqui a um mês tem a Rio Innovation Week, né? Web Summit. Energy Summit. Pois é. Como você vê isso, Guilherme, para terminar aí? E como você vê a empresa, as metas para os próximos anos e o papel do Rio de Janeiro nesse crescimento?
Bom, eu acho que eu tenho 53 anos, né? Então eu vivi uma época muito forte do Rio de Janeiro, né? Como empresa, né? Fazendo negócios. E depois a gente caiu muito, né? Mas já esteve pior, né? Eu acho que essa é a boa notícia. Né? Então, a nossa empresa, ela fica no centro do Rio. Hoje eu vejo o centro do Rio mais movimentado do que 2022, do que 2023.
Mas ainda estamos longe.
Mas ainda muito longe do que a gente precisa. O que eu acho que a gente realmente precisa é fazer movimentos junto ao empresariado carioca, conectados com as autoridades, prefeitura, estado, federação, para que juntos a gente possa resgatar o nosso real valor, né? Então, eu faço parte de grupos de empresários que buscam exatamente movimentar. Eu sou diretor da Câmara Portuguesa de Comércio, faço parte da Anshan. Então, a gente tenta movimentar, porque essas entidades, o que, que elas buscam? Buscam gerar mais negócio para o Rio de Janeiro também. Óbvio que para suas respectivas empresas, mas fazendo para as suas respectivas empresas, traz também para o Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente tem que nos unir para cada vez mais gerar negócio para o Rio. Eu vejo iniciativas muito positivas principalmente da prefeitura, com apoio do Estado, mas principalmente da prefeitura, no que diz respeito, por exemplo, ao ISS Tech, iniciativas no polo ali do
tem o Maravalha agora.
Maravalha, mas são iniciativas que ainda precisam ser consolidadas, porque, por exemplo, você vai coloca a sua empresa no porto, no Maravalha, mas você precisa todo um entorno, né, de comércio, de restaurante, um ecossistema, exatamente. Eu sei que não vai acontecer da noite para o dia, né? A gente é ansioso porque a gente precisa, mas eu não vou tirar a MXM daqui, né? Muito se discute, ah, mas a MXM para crescer mais precisa ir para São Paulo. Não, mas eu não quero. A MXM é uma empresa carioca. A MXM sempre foi no Rio de Janeiro. Ela tem 35 anos, nunca saiu. A gente tem filial em São Paulo, mas é muito menor a sua operação em relação ao que a gente faz hoje no Rio. E a gente não precisa sair do Rio para fazer negócio, né? A gente implantou o Serpro. Serpro é nosso cliente. É a maior empresa de tecnologia da América Latina. É só isso, né? A gente fez isso durante a pandemia. A gente fechou em julho de 2020. A gente implantou toda remoto, sem sair do Rio de Janeiro. Então eu não preciso sair do Rio para fazer negócio. Não preciso. A gente precisa que os empresários se unam junto com quais autoridades, federação, estado, prefeitura, deixar de lado um pouco, e aí eu não vou entrar no mérito, mas deixar de lado um pouco os interesses políticos e olhar o Rio de Janeiro. A gente precisa fazer isso em prol do Rio de Janeiro. Eu concordo plenamente com você. Está melhorando, está muito longe do que a gente precisa. Eu vou muito ao centro do Rio. Eu faço questão de ir presencial. E a gente precisa disso.
Muito bem, termino aqui essa edição do Rio ETech com palavras que têm tudo a ver com o tema do videocast. Guilherme Carrulo, da MXM Sistemas, parabéns aí para vocês. Obrigado. Uma empresa carioca, na luta mesmo, mas seguindo em frente. Muito legal.
Obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E conte sempre conosco. A gente vai estar sempre por aqui. Obrigado mais uma vez.
Legal.
O Rio ETech com Beto Largman.